Marlos Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro. Vereador Richard.
Presente.
Vereador Thiago Piotto. Vereador Carlinhos.
Presente.
Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro abertos os expedientes. 5 minutos para cada vereador falar sobre a ata da sessão anterior. Ata da sessão realizada aos 11 dias do mês de dezembro de 2018, com início às 19 horas aqui no plenário desta casa. Em discussão, a ata está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovada a ata da sessão anterior. Solicito do senhor secretário a leitura dos recebidos do Executivo Municipal.
Esse aqui também está em regime de urgência. PLO 279/2018, que dispõe sobre a concessão de direito real de uso de bem imóvel à Associação dos Contabilistas de Ibitinga. PLO 280/2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente do SAMIS, aprovado pela Lei Municipal 4.553, de dezembro de 2017, destinado a suprir dotações que se encontram com saldos insuficientes e da outras providências, no valor de R$ 448.000. De autoria do Executivo, PLO 281, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no SAAI, aprovado pela Lei Municipal 4.553, de dezembro de 2017, destinado a suprir dotações que se encontram com saldos insuficientes e da outras providências, no valor de R$ 272.000. PLC 42/2018 altera o quadro de pessoal da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, criado pela Lei Municipal 1706, de 25 de junho de 90, e da outras providências. O fiscal de área azul passa para a referência 4 e o mensageiro passa também para a referência 5, perdão. E o auxiliar administrativo de rotina administrativa também referência 5. MTR 726, MTR 727, MTR 728, MTR 729, MTR 730, MTR 731, MTR 732, MTR 733, MTR 734, MTR 735, MTR 736, MTR 737, MTR 738, MTR 739, MTR 740, MTR 741, MTR 742, MTR 743, MTR 744, MTR 745, MTR 746, MTR 747, MTR 748, MTR 749, MTR 750, MTR 751, MTR 752, MTR 753, respondendo a requerimento de vereadores desta casa. Ofício 1458, através do MTR 755, ao PLC número 31 de 2018.
Solicito, senhor secretário, a leitura dos recebidos de vereadores.
De autoria do vereador Marco Fonseca, PLO 278/2018, que dispõe sobre a comercialização de alimentos em áreas públicas. De autoria do vereador José Rocha, PLO 282, que institui no calendário oficial de eventos do município de Ibitinga a Semana de Prevenção de Diabetes em Adultos, a ser comemorado anualmente no mês de novembro. PDL número 26/2018, de autoria do vereador Matheus Carreiro, consigna título de cidadão benemérito ao padre Flávio Francisco Gomes. Emenda número 93/2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, ao projeto de lei complementar número 41/2018. Parecer 349 da Comissão de Constituição ao projeto de lei número 262/2018. Parecer número 350 da Comissão de Constituição ao projeto de lei 261/2018 e da emenda 92/2018. Parecer 351 da Comissão de Constituição à emenda número 89/2018. Parecer 352 da Comissão de Constituição ao projeto substitutivo número 10/2018, da emenda número 91/2018 e ao projeto de lei ordinária número 249/2018. Parecer número 355, de autoria da Comissão de Constituição, ao projeto de lei número 274/2018. Parecer número 356, da Comissão de Constituição, ao projeto de lei ordinária número 182/2018. Parecer número 357, da Comissão de Constituição, ao projeto de lei complementar número 31 de 2018, das mensagens aditivas número 722 de 2018, 755 de 2018 e da emenda número 62 de 2018. Requerimento 759, de autoria do vereador Matheus Carreiro, requer a retirada do projeto de lei ordinário número 236 de 2018. De autor, vereador Matheus Carreiro, requerimento 770, requer a retirada do PLO 167 de 2018. Indicação 957, de autor, vereador Matheus Carreiro, envia sugestão de projeto de lei que cria o caderno cívico escolar na rede oficial de ensino da Prefeitura de Ibitinga. Indicação número 158, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica a prefeita municipal determinar a instalação de mais bancos com encosto na parte externa da UPA e do pronto-socorro da Vila Maria. De autoria do vereador Marco Fonseca, indicação 959, sugere à prefeita que adote as medidas necessárias, objetivando a substituição das lixeiras quebradas das praças públicas, região central e ao longo de toda a extensão da Avenida Perimetral, bem como a instalação de novas lixeiras em locais que não possuem. De autoria do vereador Marco Fonseca, indicação 960, sugere a próxima mesa diretora que as quatro sessões ordinárias de novembro de cada ano, das 19 às 20 horas, seja transformada também em sessão solene para prestar homenagem aos 20 cidadãos da Medalha do Mérito Profissional, indicados e aprovados anualmente, sendo no máximo 5 homenageados para cada uma das quatro sessões do mês de novembro. Indicação 961, de autoria do vereador Marco Fonseca, sugerindo à prefeita municipal determinar ao setor competente que efetue a capinação dos terrenos pertencentes a municipalidades localizados na parte baixa da Vila Maria, sentido Vila Maria Lá Vive, haja visto mato alto no local. De autor, vereador Marco Fonseca, indicação 962, reitera a indicação solicitando à municipalidade que efetue a construção de 6 lombofaixas ou lombadas na Avenida Marildo Alves Lopes, 3 em cada sentido, bem como a instalação de placas indicando o limite de velocidade também nos dois sentidos da via pública. Indicação 963, de autor e vereador Marco Fonseca, indica a prefeita municipal que determina ao setor competente a notificação de todos os proprietários dos terrenos baldios localizados em toda a extensão do bairro Tropical, haja vista que se encontra com mato alto lixo em entulhos. De autor e vereador Marco Fonseca, indicação 964, indica ao executivo, através do setor responsável, que notifique o proprietário do terreno localizado na rua Luiz Russi, ao lado do numeral 435, no Jardim do Bosque, a fim de efetuar limpeza com a máxima urgência. Indicação 965, de autor e vereador Marco Fonseca, indica ao setor competente da Prefeitura o serviço de tapa-buraco na rua 13 de Maio, em frente ao numeral 1954. De autoria do vereador Leopoldo, indicação 966, indica a prefeita municipal, por meio do setor competente, que realiza a operação tapa-buraco em todas as ruas do Jardim Natália. De autoria do vereador Leopoldo, indicação 967, sugere à prefeita municipal que providencie a coleta de galhos em entulhos espalhados na rua José Claudino, no Jardim Natália. De autoria do vereador Marco Fonseca, indicação 968, sugere ao Executivo Municipal que crie projeto de lei que institua o Programa de Recuperação Fiscal, o REFIS, para o pagamento parcelado e com desconto de juros e multas para a dívida ativa. De autoria do vereador Marco Fonseca, indicação 969, sugere ao Executivo que faça revisão na lei que regulamenta a cobrança de multas e juros aos consumidores que deixaram de recolher até a data de vencimento o consumo de água e esgoto. De autor, o vereador Marco Fonseca, indicação 970, sugere ao secretário de Segurança Pública, Trânsito e Tecnologia que compareça no começo de 2019 à Câmara Municipal para esclarecer os trabalhos que foram realizados e os que estão sendo realizados com recursos advindos de multa de trânsito de 2017 e 2018, bem como os que pretende implantar. Indicação 971, de autor e vereador Marco Fonseca, sugere ao Executivo que realize um mutirão para diagnóstico de catarata através do SAMIS. De autor e vereador Marco Fonseca, indicação 972, sugere ao Executivo que realize roçagem do canteiro do leito carroçável em toda a extensão da Avenida Avenida Alberto Alves Casemiro. Indicação 973, de autor vereador Marco Fonseca, sugere que o Executivo pense na possibilidade de aquisição de uniformes para os funcionários públicos municipais. Indicação 974, de autor e vereador Marco Fonseca, indica a contratação de médico que tem especialidade em pediatria para atender na rede pública de saúde. Indicação 975, de autor e vereador Marco Fonseca, sugere a operação tapa-buracos nos bairros do Jardim Nova Ibitinga e Felicidade, bem como Santa Clara, Verona, Santo Antônio e Maria Luísa II. De autor e vereador Marco Fonseca, indicação 976, indica a prefeita municipal que determine a sinalização adequada em toda a extensão da rua Nália Maria de Lima Ramos e Avenida Maria Alves Lopes, inclusive indicando velocidade máxima permitida. Indicação 977, de autor e vereador Marco Fonseca, reitera pela terceira vez a senhora prefeita para que seja solucionado o problema de iluminação na Praça dos Jardins Bordados, ao lado do Garapeiro, onde existem alguns postes que permanecem iluminando 24 horas por dia. Indicação do autor vereador Marco Fonseca, número 978, indica a prefeita que dê aos funcionários um abono de Natal em parcela única e que não incorpore ao salário para não ocorrer novas ações. Indicação 979, de autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz, indica ao setor competente da prefeitura que notifique o proprietário do terreno localizado na Avenida Engenheiro Ivanil Francischini, entre o numeral 15521 e 15551, próximo ao posto de combustível Doquinha. Indicação 980, de autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz, indica ao setor responsável da prefeitura a instalação de canaleta de concreto na esquina da rua Antônio Catalano com a rua João Martins Vieira, no Jardim São Benedito. De autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz, indicação 981, que indica ao executivo que providencia a remoção do ônibus que está abandonado próximo ao posto do Aquinha há mais de um ano, gerando grande transtorno às residências vizinhas. De autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz, indicação 982, indica à prefeita municipal a instalação de conversor para sinal digital na Santa Casa de Caridade e Maternidade Bitinga para o correto funcionamento das TVs em prol dos pacientes das mesmas. De autor, o vereador Carlinhos da Empresa Cruz, indica ao setor responsável da prefeitura a notificação do proprietário do terreno localizado na rua Valdir de Camargo, ao lado do numeral 421, Paineiras 1, através da indicação 983. Através da indicação 984, o vereador José Rocha indica que a prefeita municipal entre em conformidade com o setor competente, realizando a operação tapa-buracos em todas as vias do Jardim da Lina, bem como a construção de uma canaleta de concreto na rua Dino Rossigalli, de fronte ao numeral 22, no mesmo bairro. De autoria do vereador José Rocha, indicação 985, indica ao setor responsável da prefeitura a limpeza e a roçagem no entorno do Campo Society, Jardim Santo Expedito, bem como a retirada de placa dos dados da obra devido à sua má utilização. Indicação 986, de autoria do vereador José Rocha, indica ao setor responsável do executivo a limpeza da área verde do Jardim Taquaral em frente ao condomínio Bitinga 3. Indicação 987, de autor do vereador José Rocha, indica ao setor responsável da prefeitura que realize o serviço de tapa-buraco na EBG 030, Romão Fernando, em frente à quadra poliesportiva do bairro Ângelo de Rosa. De autor do vereador José Rocha, indicação 988, indica ao executivo que entre em conformidade com o setor competente, realizando a retirada de entulhos de todas as vias do bairro Santo Expedito. De autoria do vereador José Rocha, indicação 989, indica a pasta competente da prefeitura que providencia limpeza, roçagem e retirada de entulho com a máxima urgência das quadras poliesportivas do Jardim Três Irmãos e da Vila Simões, bem como instalação de redes das traves. Indicação 990, de autoria do vereador José Rocha, indica ao executivo que providencia retirada dos entulhos e limpeza da rua Siriaco Salerno em frente ao numeral 40 no Jardim Taquaral. Indicação número 991, de autor do vereador Marco Fonseca, indica a pasta responsável a retirada dos galhos da rua Nunes Pinheiro, próximo ao numeral 88. Moção de pesar 573, de autor do vereador Marco Fonseca, pelo falecimento da senhora Ivanir Pires de Moraes, externando condolências à família Moraes. Moção 574, moção de pesar à família Giovanetti, pelo falecimento da senhora Cacilda de Jesus Chaga Giovanetti, de autor do vereador Marco Fonseca. Moção 580, de autor do vereador José Rocha. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Maria Terezinha Lula, externando condolências à família. E moção 581, moção de pesar de autoria do vereador Marco Fonseca, externando pesar pelo falecimento do senhor Walter de Moraes, externando condolências à família.
Da matéria lida, algum vereador gostaria de falar? Alguém? Carlos, com a palavra.
Boa noite, presidente, membros da mesa, demais vereadores, público presente. Dentro da minha indicação, presidente, eu queria falar sobre a remoção de veículos estacionados na nossa cidade, ou melhor, até mesmo abandonado. Há uma reclamação muito grande contra esse ônibus que está estacionado ali há um ano e meio, perto do Doquinha. Então, essa casa tem feito um trabalho muito bom quando diz respeito à remoção de veículo. Não foi só eu, mas eu acho que todos os vereadores da casa aqui já fez pedido com diversos veículos abandonados. E esse veículo aqui, por incrível que pareça, é um veículo grande, pesado. Como eu trabalhava com ônibus, eu sei que para locomover ele é bem difícil. Mas na minha indicação, eu coloquei o ônibus, o terreno ao lado do ônibus, o qual está abandonado, ou melhor, o proprietário não faz a limpeza. E eu tenho feito um trabalho de um pouquinho diferente como vereador. Muitas vezes eu tenho procurado o dono do terreno, quando eu sei quem é o dono, e eu tenho falado pessoalmente com eles. Porque o trabalho da prefeitura com os fiscais é um pouco moroso, que tem todo o procedimento. É a notificação, depois de parece 15 dias ou 30 dias, depois eles vão verificar se foi feito o terreno, para depois aplicar a multa, que é uma multa bem cara, que é R$ 867,00. Mas muitas vezes o fiscal chega ali, o terreno está sujo, ainda continua sujo, e o dono está pouco se importando. Ele vai só se importar quando chegar ali para ele, quando ele vender esse terreno e estiver na dívida ativa, ele vai ter que acertar todas as contas atrasadas. Mas que até que isso aconteça, talvez ele nem venda e vai ficar para a herança, para os filhos. Então isso vai prolongando e as pessoas não tomam as devidas providências. Mas perto da minha casa existe um terreno assim. E esse terreno não tem calçada. Esse terreno, por incrível que pareça, o vereador Marco Conceição conhece, é o terreno logo abaixo da casa da sogra dele também. As guias que tinham ali, de tanto estacionar caminhão, trator, carro, caminhonete, as guias afundaram. Então ali tem que ser feito guia, sarjetas, tem que fazer a limpeza. E eu cobro muito da prefeita, dos secretários e de todos aqueles que são responsáveis pelo setor para que aplique a multa mesmo. Porque a pessoa, quando tem um terreno somente para valorizar ele e não cuida dele, ele tem que ser penalizado. Mas isso não depende do vereador, depende do executivo. Então, nós fazemos uma cobrança. Se vai haver ou não, nós temos que fiscalizar. E eu tenho feito essa indicação para que a pessoa responsável pelo setor ali vá até o local e multe mesmo. Multe porque é a cidade que vai ganhar. Hoje, com essa proliferação do escorpião, do caramujo, do pernilongo, que muitas vezes através do mato vem o pernilongo, o escorpião não, mas o pernilongo sim, do mato. Onde tem bastante mato, o pernilongo está ali e ele ocasiona até doença. E também na minha indicação, eu coloquei também aqui a respeito da casa. Hoje, com essa mudança do sinal digital, né, na Santa Casa ainda não tem. E ali estão sem televisão. E as pessoas que ficam ali de acompanhante, principalmente o acompanhante, porque o doente não tem tanto ânimo para assistir televisão, mas o acompanhante sim, ele passa a sua hora. Muitas vezes ele passa a noite inteira ali de acompanhante e sem uma televisão fica difícil. Então eu fiz uma indicação, não só à senhora prefeita, mas também aos que são responsáveis pela Santa Casa, para que venha quanto mais rápido estar ali um conversor, seja o que for, para que tenha ali a televisão instalada novamente e as pessoas possam ter seus momentos ali, ainda que triste pelo paciente ali doente, mas passando suas horas mais alegres vendo a televisão.
Zé Rocha, com a palavra.
Boa noite, vereadores, demais presentes, que estão acompanhando pela Rádio Bitinga, pelas redes sociais. Eu fiz algumas indicações, entre elas, do Jardim da Lina, que foi abordado por alguns moradores de lá, questão de limpeza, tapa buraco. Aí na região da Igreja São Francisco, ali precisa fazer uma limpeza, precisa ser, se é da área pública, que a prefeitura cuide fazer a limpeza. Se é da CPFL, que notifique, mas que mantenha aquele espaço limpo, um tapa-buraco, na letra do Dino Rossigalli. E, no Santo Expedito, eu estive conversando com alguns moradores a questão da quadra society que está lá, já quebraram o bebedouro. E tem uma placa que está lá, daquela do Estado, que fala do convênio do Estado. Eles estão pedindo que tire aquela placa, que faça a limpeza, tire alguns entulhos que estão esparramados pelo bairro, até mesmo sofás, essas coisas que as pessoas, infelizmente, vai jogando em alguma área pública. Eles pedem isso para que possa zelar, principalmente na quadra society, que vai te retirada daquela placa. Ainda indico que providencie a retirada do entulho e limpeza na rua Siriaco Salerno, lá no Taquaral, a limpeza daquela área que está apropriada para fazer uma praça, até hoje, no seu em frente do Bitinga 13, fazer uma limpeza naquela área verde que está lá. Inclusive, hoje estive conversando com alguns setores, recebi alguma reclamação de negócio de escorpião no próximo ali do Ibitinga 13, não sabe se vem do cemitério, se vem dali da sujeira que está ali próximo. Já conversei com as pessoas responsáveis para que possam tomar as providências imediatas. Assim, os agentes podem ir até o condomínio, conversar com aqueles moradores de lá, explicar quais são as ações, as medidas que devem ser tomadas em questão de escorpião, a questão da limpeza daquela área que está ali próxima a eles também, se é do cemitério, já estão fazendo a limpeza na beira do corpo para tirar algumas coisas, para que evitar que prolifere a questão de escorpião. A outra questão é, na IBG 30, está complicado. Ali naquele trecho da ponte até o Filadélfia, principalmente naquele trecho ali, muito complicado. Como não tem até hoje, o executivo não tem ainda um projeto de revitalização ou não, mas que possa fazer pelo menos um tapa-buraco, ter alguma cratera aumentando, fazer uma limpeza geral nos canteiros, para que possa ficar melhor um pouco, porque ali, algum tempo, não vai ter mais condições de transitar lá. Quem vai para o Lixão, ou quem vai ali para Tabatinga, ou vai para Araraquara, por exemplo, que passa para aquela IBG, se sente uma dificuldade muito grande naquele espaço entre a ponte até o Filadélfia ali, é o local mais crítico que está tendo. Então, que os setores competentes tomem alguma providência urgente para que não venha a causar algum acidente. Enquanto isso, na quadra do Jardim Três Irmãos e Vila Simão, ser retirado de entulho, fazer uma limpeza, tem cobrado fazer umas limpezas nas quadras dos nossos bairros. Por que a limpeza? A limpeza ela é importante. Lá nos bancários, precisa ser feito. Jardim Três Irmãos, tem entulho. Vamos roçar, manter limpo. É uma quadra utilizada pelas crianças. Hoje, a limpeza hoje é essencial. A manutenção também desse espaço físico é essencial, porque, querendo ou não, alguns moradores usufruam desse espaço. E é importante que zele pelos espaços públicos, principalmente para que os moradores possam utilizar de forma tranquila e sem preocupações. E principalmente na quadra Vila Simão, que tem um acesso muito grande de crianças. E a sujeira e entulho está muito grande lá e precisa fazer um trabalho de limpeza urgente nesses setores. Essa foi de algumas indicações que eu tenho feito, de várias indicações. Eu quero destacar essa que eu falei aqui agora. É só isso, senhor presidente. E obrigado.
Ainda com o vereador Carlinhos.
Só uma ressalva no meu comentário aqui. Quando eu disse assim que eu tenho procurado pessoas para fazer limpeza nos terrenos, eu quero mencionar o nome de uma pessoa. Eu fui procurado por uma pessoa, o qual tinha um terreno bem de frente da casa dela, um terreno bem grande. E eu perguntei para ela quem seria o dono do terreno. Ela falou assim, é o Titico. Na mesma hora eu liguei para o Titico, ele falou, Carlinhos, até a tarde está limpo o terreno aí. Ele limpou o terreno. Então, não poderia deixar de falar também que, quando a gente procura a pessoa faz a limpeza, a gente tem que mencionar também.
Registrar a presença do vereador Matheus e da vereadora Aline. Mais alguém gostaria de falar? Solicito do senhor secretário a leitura de recebido de diversos.
O Senai encaminhando através do MTEG 757 para o curso de aprendizagem industrial e costureira industrial e peças de enxoval e afins. Convido para a solenidade de entrega de seus certificados no próximo dia 20 de dezembro, às 19h30, na Assari. E o MTEG 758, a Secretaria de Estado da Educação, respondendo ao requerimento 664 de autoria do vereador Marco Fonseca.
Solicito, senhor secretário, a leitura dos recebidos de vereadores, requerimentos, moções e outros.
Um parecer contrário, de número 353, da Comissão de Constituição, à emenda número 87 de 2018, de autoria do vereador Mira, ao projeto de lei complementar número 2 de 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca.
Essa aqui é uma emenda àquele projeto de lei que estabelece normas para construção, funcionamento de postos revendedores de derivados de petróleo e álcool para fins automotivos no território do município. Parecer da comissão, ele é contrário, ilegal, antirregimental e inconstitucional, considerando que a iniciativa para propor o projeto de lei complementar é da prefeita e, por consequência, a emenda é ilegal, já que o vício é insanável, não podendo o vereador legislar sobre a matéria conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça, juntada aos autos pelo diretor jurídico. Eu vou passar a palavra à presidência para o vereador Carlinhos.
Com a palavra o vereador Mira.
Quero cumprimentar todos os vereadores presentes. Eu só quero dizer que esse projeto de iniciativa do nobre vereador Marco Fonseca, a alteração que eu fiz aqui, a proposta que eu fiz, é de que, vou ler aqui bem rapidamente para não tomar muito tempo. O disposto no caput do artigo não se aplica às construções, terrenos localizados em avenida com duas pistas e canteiro central, onde a distância será reduzida para 50 metros. A proposta do nobre vereador é de que a distância entre escolas, outros postos de combustível, locais de grande concentração de pessoas, que seja de 600 metros do posto nesses locais, escola, enfim. Eu vejo que essa minha proposta, ela é interessante pelo seguinte: nós temos a perimetral e nós temos avenidas com canteiros. A proposta é de que nessas vias que seja que não seja considerada a distância de 600 metros de um posto no outro. Porque é comum em cidades você ver, de um lado da avenida, um posto. Tem um canteiro, do outro lado tem outro posto. Ibitinga não é mais cidade pequena, Ibitinga é uma cidade grande. Nós não podemos, nós ficamos aqui há quase 20 anos sem ter a possibilidade de construção de postos aqui, diante de uma legislação arcaica que nós tínhamos. Nós fizemos algumas alterações para postos de esquina, com a redução de área de 1.000 para 800 metros. Nós fizemos a distância, colocamos numa lei anterior, a distância menor também de 50 metros. Então, a proposta nessa minha emenda é de criar possibilidades da construção de novos postos. É o livre comércio. Quem tem coragem de colocar um posto hoje, ele coloca onde que a lei permite. Eu acho que 50 metros seria uma distância razoável, desde que seja separados por um canteiro central, né? E onde que vai acabar virando o comércio dos postos? É na periferia, nas avenidas. Hoje, os postos localizados na área central, eles estão tendo dificuldades. Tem alguns postos que não têm condições de ficar onde eles estão. Nós não temos área azul. Então, no centro não vai se criar mais postos de combustível. Então, eu acredito que os postos eles vão para a periferia. E o melhor lugar para se colocar esses postos são nas avenidas, onde o trânsito é maior. Então, é por isso que eu fiz a emenda. Respeito o parecer da comissão, do jurídico, mas eu defendo que a minha emenda é razoável nesse momento.
Vou dar a palavra para o presidente Mira.
Gostaria de falar? Mais alguém? Aline?
É o projeto?
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, ao público presente, aqueles que nos acompanham pelo rádio e pela mídia social. Estamos aqui, né, mais uma vez, defendendo o trabalho da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, em um projeto complexo, né, que a gente sabe... O projeto, para vocês que nos acompanham, para terem uma ideia do trâmite, né, de um projeto aqui dentro da Câmara Municipal, esse projeto foi protocolado, vereador Marco, no dia 8 de fevereiro de 2018, e nós estamos ainda, né, com a tramitação dele aqui dentro da Câmara Municipal. Isso porque... as análises tanto da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e também a análise da outra comissão que nós temos dentro da Câmara Municipal, que inclusive já emitiu o parecer em relação a esse mesmo projeto. Então, são algumas comissões que o projeto necessariamente deve tramitar, mas, como eu sou a vice-presidente da Comissão de Justiça, e relatora desse projeto na ocasião, eu tenho que falar em relação ao meu trabalho dentro desta comissão. Nós desenvolvemos um estudo profundo em relação a cada passo desse projeto, né, que, inclusive, o primeiro projeto protocolado em relação ao tema foi em 1992. Desde então, esse tema... em relação aos postos, né, de combustível e derivados e tal, sempre... Parei um pouquinho, só porque o vereador José Rocha veio aqui verificar uma questão na lei. Então, a gente tem... A gente sabe que é uma questão que gera muita polêmica, né, inclusive em relação... aos empreendedores que já possuem os seus comércios em relação ao tema, em relação às futuras instalações, em relação a este mesmo quesito, mas nós temos aqui que ser justos, né? Quando a gente analisa um projeto, a gente não olha a autoria do projeto, a gente não direciona nenhum tipo de situação, pelo contrário, nós, na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o Marco pode até confirmar isso, que nós somos totalmente imparcial quando nós analisamos cada projeto. Como a nossa comissão, a gente já havia emitido um parecer em relação ao tema, que inclusive teve controvérsias dentro da própria análise jurídica aqui dentro da Câmara Municipal, onde o diretor jurídico aponta pela inconstitucionalidade e o procurador jurídico aponta pela constitucionalidade do tema, e não havendo um consenso em relação, nós preferimos, junto à comissão, optar pela inconstitucionalidade devido ao vício de iniciativa, uma vez que esse projeto deve ser oriundo do próprio Poder Executivo, né, haja vista que é uma matéria que apenas o prefeito pode legislar, e não é uma matéria de início do Legislativo. O vereador Mira, na ocasião... quando esse projeto foi reapresentado na legislatura passada pelo nobre vereador... deixa eu procurar aqui, gente. É porque é muito complexo o projeto. Foi pelo Jean, né, o vereador Marco aqui está me lembrando, que foi pelo vereador Jean Ferreira em 2014, e posteriormente a isso, o vereador Mira, em 2016, também apresentou duas emendas na ocasião. Frente a isso, o vereador Mira também apresenta novamente uma emenda em relação a esse projeto, que é originalmente de autoria do vereador Marco Fonseca, mas nós, como nós já tínhamos deferido sobre a inconstitucionalidade do próprio projeto, nós optamos em seguir a questão, né, e também dar a inconstitucionalidade em relação à emenda apresentada pelo nosso presidente aqui da casa. Vale ressaltar que a gente, mais uma vez, nós seguimos a orientação jurídica que nos orientou para que a gente optasse pela inconstitucionalidade, vereador Mira.
Sim.
Ah, então, cada vereador vai ter que votar ou favorável ao parecer ou contrário ao parecer da comissão.
Com a palavra, vereador Marco Fonseca.
Boa noite mais uma vez a todos, funcionários da casa, público presente, quem nos escuta através do grupo de Rosa de Comunicação e nos assista através das mídias sociais. Realmente a Aline fez um breve apanhado de tudo o que aconteceu durante o trâmite desse projeto e eu acompanhei o voto da relatora neste caso específico, até porque o vereador Tiago também entendia de uma forma diferente. Porque, para ele, uma vez derrubado o projeto de lei, o parecer do projeto de lei da inconstitucionalidade, como aconteceu nesse caso, porventura todos os atos que viessem em seguida, inclusive projetos substitutivos, emendas e subemendas, se tornavam constitucional. Naquele primeiro momento, eu falei com a Aline e falei que eu era favorável à questão da colocação dela. Hoje, durante o dia, eu fui mais aprimorar sobre esse assunto, principalmente porque o vereador Tiago não teria assinado e também não teria feito um voto em separado em razão de tudo que aconteceu com ele durante essa semana. Então, eu preferi não me manifestar. No entanto, eu acho que a emenda do Mira, do presidente Mira, embora eu não tenha ainda uma opinião formada se eu sou favorável ou contrário ao conteúdo dela, eu acho que deveria ir a cabo para que nós possamos, durante a discussão do projeto. Embora, quero fazer aqui, ratificar tudo o que eu disse, da forma, da linha de raciocínio da relatora desse projeto. Então, em razão apenas para que haja uma discussão maior, como próprio colocou a vereadora Aline, desde fevereiro, na verdade, esse projeto tramitou durante 7 meses, o ano passado também, e agora já está 10 meses tramitando nesta casa, então é importante que, inclusive, essa emenda e outras que, porventura, surjam, seja realmente discutido. Por isso, que embora eu tenha dito para a Aline que assinei junto com ela, para que haja essa discussão e para que, como existe também uma outra corrente do vereador Tiago, eu acho que eu vou, na hora da votação, votar contrário ao parecer, apenas para que haja discussão, mas não estou entrando, como sabiamente colocou a vereadora Aline, no mérito da questão.
Aline.
Obrigada, senhor presidente. Porque dentro da comissão nós somos três integrantes, né? E um desses membros, que é o vereador Tiago Piotto, ele acredita que uma vez que o projeto, o parecer do projeto foi julgado pela inconstitucionalidade e derrubado esse parecer em plenário, como aconteceu, todas as emendas e todos os apanhados e tudo que vierem posterior a isso se torna constitucional. Tenho uma visão diferente, né? Porque se o projeto é julgado inconstitucional inicialmente, todas as alterações que vierem posterior e subsequentes a essa ação, para mim, também são inconstitucionais em relação ao mérito, em relação à matéria. Né? Agora, os vereadores, nós estamos dando base para o voto de cada um de vocês. Agora, cada um segue em relação ao que acha melhor. Tem, sim, esse entendimento do vereador Tiago, que é o presidente, de que a emenda ela se torna constitucional a partir do momento que o parecer do projeto original foi derrubado.
Mais alguém? Votação, Richard.
Sou contrário ao parecer.
Matheus.
Contrário ao parecer.
Dr. Marlos.
Contra.
Aline.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Carlinhos.
Favorável.
Marco.
Contra.
Zé Rocha.
Favorável.
4-4, você desempata.
4 votos favoráveis, voto contrário. Será que eu vou votar, hein? Está contra o parecer, né? Rejeitado o parecer, o projeto continua em tramitação nessa casa.
Pela ordem, senhor presidente, só para quem está acompanhando a discussão, entenda qual é o próximo trâmite do projeto. Esse projeto, então, ele retorna posteriormente, né, para o plenário, para que a gente possa votar pelo mérito.
O projeto não é assim. Ele vai para outra comissão. A outra comissão vai dar o parecer. E, no momento oportuno, ele volta para o plenário, na ordem do dia, após todos os trâmites dentro dessa casa. Aí será votado o mérito do projeto. Aí cada um vota do jeito que quiser.
Sim, mas eu digo, senhor presidente, porque a outra comissão já deu o parecer favorável, então...
Não, o trâmite não é assim, vereadora. O parecer da comissão de Justiça e Redação, e a senhora como membro dessa comissão, primeiro passa para a Comissão de Justiça e Redação. Aprovado, vai direto para a comissão, a outra comissão. Com o parecer contrário, ele vem para a votação. Derrubado o parecer, aí que ele vai para a comissão, no caso da saúde e educação. Tá? Deu uma boa lida já no regimento interno, nesses quase 20 anos que eu estou aqui.
Só pela ordem, por exemplo, de qual que é a outra comissão?
Comissão
o Richard.
De Obras e Ocupação do Solo. Não sei por que estão tão preocupados com esse projeto. Tem uma tramitação já desde fevereiro, vai passar para fevereiro do ano que vem.
Fevereiro? Setembro do ano que vem.
Seguinte.
O seguinte é o parecer número 354 da Comissão de Constituição, a emenda número 88 de autoria do vereador José Rocha.
A comissão também entendeu, aqui com a assinatura da Aline e do Marco, que examinando a emenda, verifiquei que a mesma é ilegal, antirregimental e inconstitucional, considerando que a iniciativa para propor o projeto de lei complementar é da prefeita e, por consequência, a emenda é ilegal, já que o vício de é insanável, não podendo o vereador legislar sobre a matéria, conforme já explicitado tanto pelo IGAN quanto pelo diretor jurídico. Discussão, o parecer da comissão. É uma emenda de autoria do vereador José Aparecida Rocha.
Boa noite, discussão. Presidente. Boa noite, presidente, demais vereadores, está acompanhando pelas redes sociais e pela rádio Ibitinga. É assim, eu fiz essa emenda. Como eu vou seguir os termos que eu tenho adotado aqui, entendo do trabalho bem feito, Constituição e Redação vem fazendo, ele deu um parecer ao contrário, que é inconstitucional. Então, eu vou deixar o mérito dos vereadores, eu não vou defender a emenda, porque eu vou respeitar a Comissão de Constituição e Redação pelo trabalho que está sendo feito, está dando inconstitucionalidade dela, e eu tenho sempre defendido aqui as questões da inconstitucionalidade. Vou seguir esse parâmetro.
Mais alguém? Aqui ninguém, vereador, desrespeita qualquer comissão ou qualquer parecer. Eu acho que cada um defende aquilo que acha que é justo. Eu não fico trabalhando em cima de uma legislação e depois eu não vou defender ela até o fim. Eu tenho que defender. Então ninguém está desrespeitando parecer nenhum. Eu já tive parecer derrubado por essa casa. Então ninguém está desrespeitando. Eu aceito a sua justificativa, mas de nenhuma forma eu nunca desrespeitei ninguém nessa casa.
Mas em nenhum momento, desculpa, presidente, mas em nenhum momento citei que o senhor está desrespeitando. Não sei por que o motivo você falar que está desrespeitando.
Está
falando...
em votação, Leopoldo.
Tá. Não dá para seguir assim.
Favorável.
Aline.
Eu, enquanto relatora, né, mais uma vez, desse parecer, eu, obviamente, que o meu voto de relatora foi pela inconstitucionalidade, claro que eu vou votar favorável.
Doutor Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Sou contra.
Contra. Carlinhos.
Favorável, parecer.
Marco.
Favorável.
E Zé Rocha.
Favorável.
Parecer foi aprovado e a matéria continua em tramitação nesta casa sem a emenda de autoria do vereador Zé Rocha.
De autoria do vereador Matheus Carreiro, requerimento 760, requer informações sobre a tenda montada de frente às obras do Teatro Municipal ao lado do terminal rodoviário.
Discussão. Tem aqui, ó, quem é o responsável pela instalação da tenda de frente ao Teatro Municipal? Quem autorizou que a tenda fosse colocada? Até quando a mesma ficará ali instalada? Os lojistas próximos foram comunicados sobre a instalação desta? Onde os ônibus de turistas que ali paravam estão estacionando? Com a palavra, vereador Matheus.
Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, vereadora, vereadores, público presente, que nos acompanha através do Grupo de Rosas e através das redes sociais. A gente sabe que é importante, né, essa exposição para a cidade, tal, mas a pedido de lojistas, 10 lojistas me procuraram quando começou a montar a tenda lá. Então, eu fiz esse requerimento a pedido de 10 lojistas. Como sempre, né, como todas as indicações, requerimentos, a gente faz perante a incitação do cidadão, do empresário e etc. Então, eu só fiz esse requerimento para atender esses 10 lojistas que me procuraram.
Com a palavra, vereador Marco Fonseca.
Apenas, senhor presidente, se o autor me permita colocar o item número 6, se o Correio deu autorização para o uso daquela área, já que a área pertence ao Correio.
Autorizado.
Com mais alguém? Com a colocação do vereador Marco e com aval do autor, está em votação o requerimento. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
De autoria do vereador Marco Fonseca, requerimento 761, requer informações do Poder Executivo com relação à contribuição de iluminação pública, o CIP.
Ocorreu desoneração de 30% do CIP em 2017, mediante lei, e em 2018, mediante decreto. Qual foi o valor arrecadado com o CIP no ano 2017 e 2018? Qual foi o valor em reais desonerado nos anos 2017 e 2018? Qual foi a data da referência dos 30% desonerados do CIP em 2017 e em 2018? E qual o saldo do CIP no dia anterior? Qual era o saldo na conta do CIP em 31/12/2016? Qual foi o investimento detalhado utilizado com a arrecadação do CIP nos anos 2017 e 2018? Qual é o saldo da conta do CIP hoje? A desoneração de 30% do CIP deu-se nos anos de 2017 e 2018, mediante o valor total do saldo constante na conta vinculada ou tão somente do arrecadado no exercício correspondente, ou seja, ano 2017, ano 2018. Discussão? Está em discussão? É um requerimento relacionado à CIP. Aquele projeto, um projeto de lei que veio para cá, nós não votamos, a prefeita fez a desoneração através de decreto. Ninguém? Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
De autoria do vereador Marco Fonseca, requerimento 762, requer informações do Poder Executivo com relação à arrecadação do IPVA nos exercícios 2017 e 2018 em Bitinga.
Qual o valor arrecadado mensalmente com o IPVA no município de janeiro de 2017 até a presente data? Discriminar mês a mês nos dois anos mediante tabela comparativa, haja vista que a resposta dar-se-á somente após o fechamento do exercício 2018. Discussão a respeito do IPVA. Votação. Todos são favoráveis. Está aprovado.
Requerimento 763, de autor do vereador Marco Fonseca, requer informações do Poder Executivo sobre os serviços de roçagem.
Existe conhecimento por parte de quem coordena o serviço de roçagem ao longo da Avenida Perimetral, por exemplo, de que roçar sem despraguejar faz com que a semente se espalhe e a grama própria para o local se torne cada vez pior. Não seria necessário, antes da roçagem, alguma pessoa ir despraguejando o local? Roçar sem despraguejar não ocorrerá o crescimento da praga mais rápido do que o da grama? Discussão? Votação? Todos são favoráveis? Aprovado.
De autoria do vereador Marco Fonseca, requerimento 764, requer informações do Poder Executivo sobre o cemitério municipal.
Qual o motivo do almoxarifado do SAI estar fornecendo cimento para o cemitério? Qual o motivo de alguns sepultamentos estarem apenas com uma massa e com os tijolos e tampas aparentes? É do conhecimento de Vossa Excelência o mau cheiro no local? Quanto aos encostos de cabeça das salas do velório, adquiridos pela administração 2009-2012 serão novamente recolocados? Discussão. Com a palavra, vereador Marco.
Senhor presidente, demais vereadores, tanto esse quanto os demais requerimentos, eu vou aguardar a resposta. Mas eu tive indo com uma grande frequência no cemitério, infelizmente, e realmente as fotos que estão acostadas, vocês podem presenciar, que são três tampas que fecham as carneiras, e as tampas apenas estão colocadas, estão apenas uma camada de cimento. Isso está causando um mau cheiro, inclusive, da decomposição do corpo após enterrado. Então, você percebe que os tijolos também aqui estão aparentes. Essa aqui, por exemplo, era uma cova que tinha acontecido o sepultamento há mais de 40 dias. Então, não é algo recente. Quando se coloca as três tampas de concreto, é necessário fazer uma massa total e também rebocar os tijolos que fecha a carneira. Então, apenas para conhecimento, que é mais um problema gravíssimo que ocorre no nosso cemitério.
Votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
Requerimento 765 reitera informações sobre o reservatório de água do Planalto.
O vereador quer enviar relação com os nomes dos zeladores que receberam de 0 a 3 diárias entre os meses de julho e outubro e de 4 diárias ou mais no mesmo período em todo o SAE. Enviar relatório do registro do ponto dos zeladores no período de março a outubro de 2018. Zeladores serão remanejados para trabalharem como serventes de obras nas ruas? Discussão? Com a palavra do Marco.
Eu disse na tribuna na semana passada que esse requerimento não veio respondido a contento. Portanto, reitero o pedido de informação ao SAE para que nós possamos, depois, no começo do ano que vem, formar uma opinião a respeito das horas extras e diárias.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
De autoria do vereador Marco Fonseca, requerimento 766 requer informação sobre contratação ou demissão de monitores de empresa terceirizada de transporte de estudantes.
Existe interferência na contratação ou demissão de monitores por parte da prefeitura junto à empresa terceirizada de transporte de estudantes do município? Discussão? A palavra é do Marco.
Senhor presidente, demais vereadores, eu estou em contato com duas funcionárias da empresa terceirizada que teve sua demissão, embora uma delas ainda não teve a sua carteira de trabalho baixada. Mas, escutando áudios e demais mensagens, percebe que está havendo interferência de um tal funcionário da Secretaria Municipal de Educação para que a empresa terceirizada contrate ou mande embora servidores da empresa. Ou seja, não são funcionários públicos, são funcionários da empresa terceirizada, de transporte, que está obedecendo ordem de funcionário da Secretaria de Educação. Isso é assédio moral, isso é errado, isso é crime, e não preciso dizer que isso será realmente a minha linha de raciocínio a partir de janeiro.
Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
Requerimento 767, de autoria do vereador Marco Fonseca, requer informação sobre a utilização das áreas públicas localizadas na rua Idúlia da Costa Vilela.
Quem autorizou o trânsito de caminhões na área pública e na área do Clube América, localizadas na rua Idúlia da Costa Vilela? Discussão. É aquela área localizada acima da PAI, da creche ali, né?
Isso, próximo do reservatório.
Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado.
De autoria do vereador Leopoldo, requerimento 768, requer cópia dos inquéritos civis públicos citado na audiência pública realizada na Câmara Municipal em 13 de 12 de 2018, durante a discussão do PLC número 31 de 2018.
Discussão? Com a palavra do Leopoldo.
Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, demais colegas vereadores, público presente. Na audiência pública, o promotor ele citou três inquéritos públicos, né, que foram três investigações feitas por ele, o doutor Eduardo, sobre a falta de vagas nas creches, né, a falta de profissionais psicólogos nas escolas e a falta de valorização dos professores, né. Na hora da audiência pública, eu ia fazer alguns questionamentos para ele. Eu ia perguntar sobre qual é a demanda nas faltas nas creches, quantos profissionais psicólogos são necessários, e em relação à valorização dos professores. Mas achei melhor fazer um documento e mandar para ele, e ele mandar para cá a cópia desses, desses inquéritos. E uma coisa que ele foi bem claro também, aliás, duas coisas, né? Ele disse, ele foi bem claro que se o município não tomar uma providência, ele vai entrar com uma ação civil pública. E o município vai ter que dar um jeito. E outra coisa que ele também foi bem claro, olha, eu estou apresentando aqui o objetivo, né? Estou apresentando aqui o objetivo final. Agora, os meios, o caminho, já não sou eu que vou ver, né? São os senhores, junto com o Poder Executivo. Então, seria importante que ele enviasse para essa casa a cópia desses três inquéritos para que nós possamos fazer um estudo também, né, em relação às vagas das creches e os profissionais que faltam e sobre a valorização dos professores do nosso município.
Marco, com a palavra.
Poderia aguardar, então, esses inquéritos para a gente votar o PLC número 31 de 2018.
Mais alguém? Mais alguém? Não? Essa questão creche aí está...
240 vagas.
É. Eu acho que o município ele teria que ter um pouco mais de controle sobre essas vagas, viu? Porque tem muita gente lá que às vezes não precisa e está levando criança lá. E tem aqueles que precisam realmente e não conseguem vaga, infelizmente. Está em votação o requerimento. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. A exemplo do que fez em Bauru. Está aprovado.
De autor, vereador Marco Fonseca, requerimento 769, requer informações sobre o porquê dos ônibus da empresa terceirizada não estar cumprindo a lei que normatiza a vida útil dos ônibus com até 10 anos de fabricação. Qual o motivo e a base legal de colocar ônibus mais velhos para o transporte de alunos dentro e fora do município?
Discussão. Isso aqui surgiu naquela época que a gente ia para Araraquara já, né? Desde aquela época.
É a mesma empresa, incrível que pareça.
Os ônibus velhos. Votação, os favoráveis, primeiras comissões, o contrário que se manifesta. Está aprovado.
Requerimento 771, de autoria do vereador Leopoldo, com apoio de alguns vereadores, que requer informação sobre os pontos abaixo elencados, conforme solicitado na tribuna livre da Câmara Municipal, pela cidadã Rosimeire Valentina Palanca Bueno, moradora do bairro Jardim Alvorada.
Discussão com a palavra do Leopoldo.
Esses são aqueles pedidos feitos pela cidadã Rosimeire Valentina Palanca Bueno, que veio representar o bairro Jardim Alvorada e fez essas reivindicações, né? Entre elas, iluminação pública no trecho entre o Jardim Aurora até o Jardim Alvorada, instalação de placas denominativas nas ruas, porque tem ruas lá que não tem nome, pavimentação asfáltica na estrada que liga a Vila Maria aos bairros Alvorada e Aurora, instalação do motor na caixa da água do bairro Jardim Alvorada, e ela também pediu aqui os serviços de entrega de correspondência pelas agências de correio, né? Eu, durante a fala da cidadã, eu sugeri que nós fizéssemos um documento, e em nome de todos, inclusive está aqui para todos que quiserem assinar, acho que assinou eu, o vereador Marco Fonseca, o vereador Carlinhos e o vereador José Rocha, mas está à disposição para todos que quiserem assinar o requerimento. E para que seja encaminhado para o Poder Executivo para que dê uma resposta, né? Então, a gente também tem que parabenizar a cidadã por ela ter vindo até aqui na Câmara e exercer o direito dela de cidadania, né? A população precisava aparecer mais e reivindicar o que é de seu direito.
Mais alguém? Votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado e será encaminhado.
Requerimento 772, de autoria do vereador Marco Fonseca, requer informação sobre as tendas instaladas na Avenida Dom Pedro II para abrigar evento cultural no município.
Quem é o responsável pelas tendas instaladas na avenida? A municipalidade irá pedir a RT da montagem dessas tendas? Discussão. A palavra é do Marco.
Senhor presidente, acho que todo mundo recebeu aí o que aconteceu ali em frente à Igreja Matriz com aquela ventania. Mas a ventania não é para causar um dano daquela magnitude, daquela natureza. Então, é sinal de que as tendas não estavam corretamente instaladas. É necessário saber se a prefeitura vai descontar o dia não utilizado daquela tenda, se a tenda seria utilizada naquele dia. E, acima de tudo, quem é o profissional habilitado, o engenheiro habilitado, que vai dar a responsabilidade técnica, né? Vai recolher a RT responsável. Se vai ser o funcionário, o secretário de obras do município, ou se vai ser a própria empresa contratada.
Mais alguém? Está em votação o requerimento do vereador Marco. Todos os presentes estão de acordo? Está aprovado.
O vereador Tiago Piotto apresenta requerimento 774, pedindo falta da sessão desta noite, embasado no artigo 2º, parágrafo 1º do artigo, inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 319, tendo em vista o falecimento de seu avô paterno nesta data.
Está em votação o requerimento do colega Tiago. Todos estão de acordo? Aprovado.
De autoria do vereador Leopoldo, moção 570 ao funcionário público municipal Renan Rosa pelos relevantes serviços prestados no município de Bitinga.
Discussão? Não. Votação? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado.
De autoria do vereador Leopoldo, moção de aplauso 571 ao funcionário público municipal Felipe Doro pela competente atuação no setor de obras do município de Bitinga.
Discussão? Votação? Todos de acordo? Aprovado. É engenheiro. Mas ele não vai dar o RT, eu tenho certeza.
Moção de aprovação 572, de autoria do vereador Marco Fonseca, a todos os membros da Polícia Civil de Bitinga, pelo sucesso na conclusão da Operação Campos, deflagrado com o objetivo de combater roubos nas áreas rurais, com a prisão de 5 assaltantes em Bitinga e região.
Discussão, com a palavra, vereador Marco.
No último dia 12 de dezembro, a Delegacia de Polícia de Bitinga, através dos delegados da polícia, delegados de polícia, investigadores, escrivães e demais membros, através de grande operação com o auxílio de equipes de inteligência da Delegacia Seccional de Araraquara, prendeu 5 homens por posse ilegal de arma e associação criminosa, após cumprir mandatos de busca e apreensão nos municípios de Itápolis e aqui de Bitinga. A Operação Campos deflagrou uma investigação para coibir a prática de roubos, principalmente em áreas rurais, ocorridas aqui no município de Bitinga e também em outros municípios adjacentes, tendo como alvo principal defensivos agrícolas. A força-tarefa da investigação contou com o apoio do setor de inteligência da Delegacia Seccional de Araraquara, bem como foi integrada entre as polícias civis de Bitinga e Itápolis. A organização criminosa envolvia a utilização pelos criminosos de armas, capuzes, máscaras, luvas e outros acessórios. O grupo criminoso se envolveu na prática de ao menos 4 crimes de roubo aqui na zona rural, em que houve emprego de armas de fogo, sendo um em Cambaratiba, nosso distrito, Borborema, Pirajuí e, por último, novamente aqui em Bitinga. E possivelmente também há indícios de outros crimes dessa natureza cometidos por essas pessoas. Foram apreendidos diversas armas, dinheiro e objetos para uso dos roubos pelos criminosos. O sucesso de tal operação somente foi alcançado graças ao empenho e dedicação ímpar dos competentes membros da Polícia Civil de Bitinga, em especial pelo setor de investigação, através dos investigadores e delegados de polícia de Bitinga, sem os quais certamente não estaríamos vislumbrando a captura de diversos criminosos e apreensão de armas, dinheiro, dentre outros equipamentos utilizados nos diversos roubos ocorridos nas zonas rurais, na zona rural aqui de Bitinga. Somente quem tem família, quem tem amigo na zona rural sabe o tanto quanto essas pessoas sofrem por estar na zona rural e sem segurança. E capturar bandidos como esses, criminosos como esses, faz com que surja novamente a esperança de viver tranquilo na zona rural de nossa cidade e do distrito de Cambaratiba.
Mais alguém? Votação. Todos estão de acordo? Aprovado.
De autoria, o vereador Mira, moção de aplauso 575, a distribuidora de frio Gente Boa de Bitinga, pela ampliação e reinauguração de sua nova loja, localizada na Capitão Francisco Garcia, 1183, no prédio da antiga Simal.
Discussão. A moção. Votação. Todos estão de acordo. Obrigado. Está aprovado.
De autor, vereador Mira, moção de aplauso 576, a equipe do Columa pela conquista do Campeonato Amador de Futebol de Campo de Bitinga, que teve encerramento no dia 15 de dezembro do corrente ano, sendo esse o 20º título conquistado por eles.
Está em discussão a moção. A equipe vencedora do Campeonato Amador pela 20ª vez, Columa. Votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado.
De autor do vereador Zé Rocha, moção de agradecimento 577 aos organizadores da ONG Futebol do Bem pela realização do torneio interno no último sábado, dia 15 de dezembro, no Parque São Jorge.
Discussão. Vereador Zé Rocha. Com a palavra.
Boa noite, presidente. Demais vereadores e público presente. Eu quero parabenizar o pessoal do Futebol do Bem, que fez agora, no encerramento das suas atividades durante o ano todo, fez um torneio interno. São pessoas voluntárias que trabalham com jovens e crianças de 4 a 17 anos e busca através do esporte, incentivar as crianças a terem uma vida saudável, longe das drogas, ainda formar os bons princípios e valores. Eles fazem um trabalho voluntário ali no Parque São Jorge há muito tempo, faz um ano que eles estão lá, trabalham com crianças de 4 anos de idade, são todos voluntários, o senhor Rodrigo, Eduardo, Ney, Tião, Juca, Fio, Batista, Fernando, Daniel e João de Lima. São pessoas, assim que fazem a diferença dentro da nossa sociedade. São pessoas que se dedicam todo final de semana e onde as familiares, junto com eles, desenvolvem essa atividade, onde informações, levando palestra, levando educação e informação para todos esses jovens, crianças e adolescentes. Inclusive, na qual está aí destinando 3 jovens para fazer aí um teste num clube profissional do estado de São Paulo, na qual estão enviando 3 jovens para lá. Isso é um trabalho que fortalece cada vez mais e o município tem que apoiar, sim, esse trabalho, que era um dever do município fazer esse tipo de trabalho, né? Então, são merecedores. Espero que eles continuem à frente desse trabalho e que Deus abençoe muitos, que os patrocinadores se incentivem cada vez mais, que é importante a confiabilidade dos patrocinadores, do povo de Bitinga entender a importância desse trabalho que eles fazem lá. São mais de 120 jovens, entre jovens, crianças e adolescentes participando todos os finais de semana, totalmente voluntário. É isso que eu quero mandar essa moção e que parabenizo eles, que eles tenham a saúde, paz, sabedoria e que Deus ilumine eles para que eles possam dar continuidade a esse belíssimo trabalho dentro da nossa cidade.
Está em votação. Todos estão de acordo? Está aprovado.
Por último, moção de aplauso do doutor vereador Zé Rocha, número 578, ao programa Jovens em Exercício do Programa de Orientação Estadual GEPOI, pela entrega do certificado aos alunos que ocorreu no último dia 14 de dezembro.
Discussão, a palavra é do Zé Rocha.
Esta é mais uma parceria do governo do estado, que Ibitinga foi agraciado entre as 15 cidades do estado de São Paulo, em experiência esse trabalho do Jovens do GEPOI. É um programa, parceria do estado e o município, parabenizo a prefeita e todos os coordenadores que estão à frente desse trabalho. Espero que esses jovens aproveitem essa oportunidade, que é um trabalho de socioeducativo, e é um dos belíssimos trabalhos que possa ser implantado, de repente, o município possa criar até o mesmo orçamento e fazer aí um programa desse, não dessa magnitude, da quantidade de jovens, mas que tem alguns menores infratores, precisa realmente de uma oportunidade. E, com certeza, esse projeto é um norte para o desenvolvimento do nosso município e dar uma oportunidade a esses jovens que tanto precisa, que são hoje muito envolvidos com a questão da droga, da violência, furto, alguma coisa assim, não se encontram oportunidade. A partir do momento que eles fazem essa especialidade, depois vão fazer na prática, desenvolver alguns trabalhos, projetos, até mesmo sociais, para o benefício do município. E que eles tenham sucesso e que possa, sim, se encontrar novamente dentro da sociedade.
Está em votação. Todos estão de acordo? Está aprovado. Toda a matéria lida será encaminhada na forma regimental. Passamos para a tribuna livre dos vereadores. 10 minutos para cada vereador inscrito falar sobre tema livre. Inscrição começando por aqui. Richard, Marlos, Arlene, Leopoldo, Carlos, Marco e José Rocha. Não havendo inscrito, passamos para 15 minutos de intervalo.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Queria solicitar a dispensa do intervalo.
O vereador Leopoldo solicita a dispensa do intervalo. Vou colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado a dispensa do intervalo. Todos os vereadores já nos seus lugares, todos, com exceção do Tiago, que está de licença. Havendo o número legal, passamos para a ordem do dia. Nós recebemos alguns projetos solicitando urgência especial e eu solicito, senhor secretário, a leitura.
Requerimento de urgência especial inclusão na ordem do dia do PLC número 41 de 2018, que dispõe sobre a criação do Serviço da Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal, institui taxa e dá outras providências. Também o PLC número 42 de 2018, projeto de lei complementar que altera o quadro de pessoal da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Bitinga, criado pela Lei Municipal 1706, de 25 de julho de 90, e dá outras providências. Também um requerimento para inclusão na ordem do dia do PLO número 279 de 2018, que dispõe sobre a concessão de direito real de uso de bem imóvel à Associação dos Contabilistas de Ibitinga. Também o projeto de lei número 280 de 2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do SAMS, aprovado pela Lei Municipal 4.553, de 14 de dezembro de 2017, no valor de R$ 448.000. E, por último, o PLO número 281 de 2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente do SAAI, aprovado pela Lei Municipal 4.553, de 14 de dezembro de 2017, destinado a suprir dotações que se encontram com saldos suficientes da outra providência, no valor de R$ 272.000.
Requerimento com as assinaturas necessárias para a inclusão na ordem do dia, vou consultar o plenário. O projeto que cria o Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal institui taxa e dá outras providências. Está em votação a inclusão na ordem do dia. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado, nomeio o vereador Marco Fonseca como relator. Altera o quadro de pessoal da Prefeitura da Estância Turística, criado pela Lei 1706, de 90 e da outras providências. Esse é um projeto que extingue os cargos, 17 cargos de fiscal de área azul e duas de mensageiro, e cria 5 como auxiliar de rotinas administrativas. Esse é um projeto que foi realizado reunião com os funcionários que estão nos cargos já, e também parecer da Fátima Johansen com relação à parte orçamentária, também está tudo de acordo, e também outro parecer da Fátima, está cheio de parecer aqui. Então, está em votação a inclusão na ordem do dia. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado, nomeio o vereador Zé Rocha como relator. Processo que dispõe sobre a concessão de direito real de uso de bens e bem imóvel à Associação dos Contabilistas de Bitinga. Esse é um projeto que veio em forma de comodato. Nós sugerimos e a comissão sugeriu para a Prefeitura para fazer em forma de concessão de direito real de uso por 30 anos. Eles tinham um projeto, em 88, eles tinham um projeto de comodato. Naquela época, antes da lei orgânica do município, existia o termo comodato. Hoje não tem mais a nossa lei orgânica. Então, a Prefeita mandou como concessão de direito real de uso do imóvel para a associação, que já está lá com a sua construção há mais de praticamente 30 anos. Em votação, a inclusão na ordem do dia. Todos são favoráveis. Nomeio o vereador Richard como relator. abrir créditos adicionais ao orçamento vigente do Serviço Municipal de Saúde, que se encontra com saldos insuficientes e da outras providências. Valor de R$ 448 mil. Reais. São remanejamentos dentro do próprio orçamento do SAMS. Votação, favoráveis primeiras comissões, contrários que se manifestam. Está aprovado, nomeio o vereador Leopoldo como relator. E, finalmente, do SAI, abrir créditos adicionais ao orçamento destinado a suprir dotações que se encontram insuficientes. Também, valor de R$ 272 mil, reais, com dentro do orçamento lá do SAI. Foi realizada a audiência pública, tem o parecer da diretora financeira dessa casa, Fátima Aparecida Johansen, e está em votação e inclusão na ordem do dia. Sou favorável ao ministro como estão, os contrários que se manifestam, nomeio o vereador Carlinhos da empresa Cruz como relator. Parecer e solicito, senhor secretário, a leitura.
O relator especial, o vereador Marco Fonseca, exara parecer favorável ao projeto de lei complementar número 41 de 2018, bem como a emenda número 93 de 2018. No entanto, encontrou apenas um erro redacional que pode ser corrigido por meio de emenda, que no artigo 2º ficou faltando a palavra complementar. Um por um, todos. Está aqui. Está na discussão, eu falo.
Com o parecer do relator especial ao projeto de lei que dispõe sobre a criação do Serviço de Inspeção Municipal de Produtos. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Marco Fonseca.
Mais uma vez, boa noite. Bom, caí como relator desse projeto aqui, mas eu quero discutir o mérito desse projeto de vital importância para a sociedade ibitinguense. Esse projeto cria, na verdade, o SIM em nossa cidade. É um projeto que chegou nesta casa no dia 10 de dezembro agora, ou seja, faz pouco tempo, mas que eu tive a possibilidade de analisar com muita calma, com muita cautela. Está aqui presente o Juraci, que é veterinário aqui de Ibitinga, funcionário público, que quando eu era prefeito, lutou muito para que esse projeto realmente saísse do papel. Naquela oportunidade, nós não tivemos apoio político para aprovar um projeto desta magnitude e também confesso que não era um momento de se aprimorar esse tipo de criação de serviço, né, de inspeção naquela altura do campeonato. Hoje, eu tenho certeza absoluta que já ultrapassa o período necessário para esse tipo. No entanto, do projeto original, eu fiz algumas alterações. Fiz emendas modificativas, aditivas e também supressivas. Uma das emendas que eu alterei aqui foi na questão do artigo 5º, que o parágrafo 3º, que falava que o pedido de renovação do registro pleiteado fora do prazo previsto sujeitará a infratora à multa de 5 unidades fiscal. O projeto original, o artigo 5º, parágrafo 3º, na verdade ele falava, o artigo 6º, parágrafo 3º, falava que a renovação do registro fora do prazo previsto no parágrafo 2º do presente artigo sujeitaria o infrator à multa de 200% do valor da taxa de inscrição do registro. O que nós fizemos, na verdade, é que o pedido tem que ser feito à municipalidade até, no caso, março do exercício subsequente. Então, percebe-se, vamos dizer que a pessoa protocolava lá em janeiro esse pedido. E chegava no março, não era concedido. A pessoa ia ter 200% de multa sobre as 20 UFESP. Nós fizemos uma conta, as contas davam ali mais R$ 80 mil. Então, nós alteramos isso. O pedido tem que ser feito até março do ano subsequente. Se a prefeitura não conceder até março o registro definitivo, o que acontece? Prorroga-se precariamente até que a prefeitura expeça o definitivo. É o que acontece em todos os lugares de toda vez que existe uma lei desta importância. Também, nós alteramos aqui, eu pedi a retirada, na verdade, suprimir o inciso 6º do artigo 18 do projeto de lei original, que ele criava, na verdade, aqui na tabela única, por fiscalização de abate. Então, percebe-se, digamos que um produtor lá de bovino, de suíno, de caprino, fosse fazer 3-4 abates durante a semana. Cada vez que fosse ter o abate, teria que recolher 5 FESP. Isso se fosse, no caso, agricultura familiar. Se fosse um estabelecimento de pequeno porte, já ia para 10 o FESP. Então, ia encarecer, inclusive, o valor da carne, porque esse valor ia ser embutido. Ia ter que ser embutido no preço final do produtor. Então, também a alteração serve para esse detalhe. É um projeto, como eu disse, importante, né, que se torna possível de ser atendido e atende à demanda dos empresários de Bitinga, se aprovado com a minha emenda. Sem minha emenda, ele se torna um projeto completamente inviável em nossa cidade. Torna-se caro, torna-se custoso, e aquilo que seria um serviço de inspeção mais empresarial e não individual, se tornaria também um serviço complicado, complexo, caro, e que iria, no meu ponto de vista, como estava, atingir até aquela pessoa que fabrica salgadinho. Do jeito que estava aqui, até quem fabricaria coxinha ia ter que passar pelo SIM, embora nós sabemos que quem fiscaliza isso é a Vigilância Sanitária. Mas da forma que estava colocada, agora ficou até redundante demais as alterações, mas que foi feito de uma forma que realmente funcione. Algo também importante de dizer, até para que, os interessados de fazer essa inscrição tenham conhecimento, é que esse projeto só é válido 90 dias depois da publicação desta lei. Então, essa casa, se aprovado o projeto com emenda ou projeto sem emenda e indo para o executivo, porque vamos ter que votar a redação final, eu até clamo aos demais pares para que nós possamos fazer a votação da redação final também nesta noite, para que ele saia do executivo e seja sancionado ainda este ano, para que ele possa vigorar a partir de março do ano que vem. Então, é 90 dias que terá. E também o artigo 13 fala que terá 180 dias de prazo para os estabelecimentos que estão já em funcionamento aderirem a este novo sistema que chama SIM. Então, é 90 dias para valer e, passando a vigorar, terão mais 90 dias. Não é 180 dias a partir, hipoteticamente, se aprovado nesta noite, publicado no sábado agora, por exemplo, não é 90 dias a partir de sábado que começa a contar 180 dias, a partir de sábado que começa a contar 180 dias, e não a partir de março, quando venceu os primeiros 90 dias, que é quando a lei começa. Então, na verdade, após vigorar a lei, terão esses empresários 90 dias para se adaptar a ela. Então, vamos digamos, senhor presidente, que em março ela passe a vigorar, tem até junho para que possa estar todo mundo amparado e também inscrito e com registro para poder ter as atividades. É isso que eu tinha para falar sobre o projeto.
Continua em discussão.
Senhor presidente, questão de ordem. O vereador Leopoldo pediu algo para mim aqui e eu acabei passando. Eu tinha colocado que eu revogava parcialmente, também existia aqui na lei, a revogação total da lei 1944, de 23 de novembro de 1993. Eu fiz uma emenda, vereador Leopoldo, que fala que ela revoga parcialmente. O nosso diretor jurídico, o doutor Ricardo, ele deu um parecer aqui para poder explicar o que seria isso. Hoje, durante a reunião da comissão, eu, a vereadora Aline e o vereador Tiago, que até então ainda estava aqui, nós conversamos com ele, estava eu e a vereadora Aline, né? E ficou claro o seguinte: aquilo que não for recepcionado pela lei se torna revogado. Por quê? Porque essa lei também precisa ser regulamentada em alguns critérios, principalmente na questão da sanção. E na lei de 1944 tem essas sanções. Então, no momento em que for se adaptando, automaticamente ela não vai sendo recepcionada pela lei nova e se torna revogada, se torna inócua.
Está em votação as emendas de autoria do vereador Marco Fonseca. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado. Está em discussão o projeto com as emendas. Discussão? Só lembrando que este serviço de inspeção municipal está vinculado à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que terá como atribuição a fiscalização prévia sobre o ponto de vista industrial e sanitário dos produtos de origem animal. E no artigo 16, como disse o vereador, o Poder Executivo regulamentará esta lei complementar no prazo de 90 dias contados da sua publicação. Então, eles têm um prazo aí para regulamentar. Está em votação o projeto com emenda. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado, o projeto vai para a redação final.
Projeto de Lei Ordinária 279 de 2018, que dispõe sobre a concessão de direito real de uso de bem imóvel à Associação dos Contábeis de Bitinga. O vereador Richard Porto de Rosa, relator especial, exara parecer favorável nos termos do artigo 29, inciso 5º da Lei Orgânica Municipal.
Está em discussão. Concessão de direito real de uso do bem imóvel, Associação dos Contabilistas, pelo prazo de 30 anos. Existe aqui dentro do projeto umas cláusulas que obriga, por exemplo, manter as dependências em condições de uso, permitir que a municipalidade utilize as dependências sem qualquer ônus, né, eventualmente, manter atendimentos de cunho social e filantrópico durante o ano, divulgar através de meios de comunicação disponíveis informações esclarecedoras sobre assuntos relacionados às atividades sociais. Enfim, são várias cláusulas que consta depois do contrato de concessão de direito real de uso, se for aprovado. Está em discussão. Votação. Leopoldo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Carlinhos.
Favorável.
Também sou favorável. Está aprovado o projeto.
O vereador José Rocha exara parecer favorável ao projeto de lei complementar número 42 de 2018, para verificar com o mesmo é legal, regimental e constitucional nos termos do artigo 34, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal. Assim, exara parecer favorável à regular tramitação.
É um projeto que cria os cargos de auxiliar de rotinas administrativas e extingue, né, os 17 cargos de fiscal de área azul e turismo, 2 de mensageiro. Está em discussão o projeto. Zé Rocha, com a palavra.
Presidente, esse projeto, já alguns funcionários vêm, desde o ano passado, já vêm questionando essa casa, procurando, conversando, para que achassem uma solução. Toda vez que vai virada do ano, acontece que ele sempre fica abaixo do salário mínimo. Essa mudança de referência e trazendo esse diálogo junto com eles aqui, conversando com o Renato, do RH, com as pessoas, com a questão da CLT trabalhista, tudo, houve um entendimento com todos eles, assim nós estamos aqui agora regularizando, assim não estaria mais esse transtorno. A partir do ano que vem, com certeza, mudança de referência, eles não ficariam abaixo do salário.
Mais alguém? Votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
O vereador Leopoldo, relator especial do PLO número 280 de 2018, exara parecer favorável à regular tramitação, no que foi devidamente justificado e aprovado, verificou com o mesmo legal, regimental e constitucional nos termos do artigo 34, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal, sendo a propositura da iniciativa da senhora prefeita.
Discussão. Projeto do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, que autoriza abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento. Com o parecer aqui do Leopoldo, relator especial, está em discussão. Está Está em votação. Todos são favoráveis. Está aprovado.
O vereador Carlinhos, da empresa Cruz, exara parecer favorável à regular tramitação do PLO número 281 de 2018, pois verificou que o mesmo é legal, regimental e constitucional nos termos do artigo 34, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal.
O projeto para abrir créditos adicionais no orçamento do SAAI. Discussão. Votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
Aqui apresenta a redação final, assinada pela vice-presidente Aline Sartori e pelo vereador secretário Marco Fonseca, da redação final do PLC número 41 de 2018.
É o projeto que nós acabamos de votar, que dispõe sobre a criação do Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal, institui taxa e dá outras providências. Em discussão, a redação final. Votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado e será encaminhado em forma de resolução. Passamos para a explicação pessoal. 5 minutos para cada vereador inscrito falar sobre atitudes pessoais dentro da sessão ou no exercício de mandato. Discussão? Explicação pessoal? Alguém? Marco Antônio da Fonseca. Mais alguém? Zé Rocha também? Zé Rocha. A palavra é do Marco.
Bom, senhor presidente, apenas para falar de alguns requerimentos que tiveram resposta nesta noite. Um deles é sobre a fiscalização da área do tiro de guerra, que foi uma denúncia que eu fiz aqui através do MTR número 607, sobre a questão da invasão. Aqui foi respondido pela secretária de Obras Públicas que a invasão, segundo ela constatou, já tem aí a base de 3 anos. Que realmente tem famílias morando, é um assentamento de moradores de forma clandestina, casas e demais construções em área do município e sem qualquer tipo de infraestrutura adequada para a habitação. No entanto, não diz aqui quais serão as ações do Poder Executivo em benefício dessas famílias e também da área estar devidamente desocupada. Também aqui, veio a resposta através do MTR 741 de um requerimento de minha autoria sobre viagens feitas pela administração diretas em finais de semana e feriados com ônibus da Secretaria Municipal de maio a outubro. São várias viagens e que eu irei ao longo do tempo detalhá-las. Também sobre a questão de um ônibus da frota municipal que estaria sendo utilizada por outra secretaria. Aqui o secretário de Educação colocou várias questões aqui que constata que o veículo apresenta problemas em dia de chuva, sendo que os mesmos serão revisados no período de férias escolares. Também, por último, um aqui sobre o soro anti-escorpiônico. Nós fizemos um requerimento aqui, se o SAMS possui o soro escorpiônico, se sim, qual a quantidade, caso não tenha, qual a previsão de fazer o pedido e quantos soros terão adquiridos. A resposta, através aqui da Vigilância Epidemiológica, através da Simone Zepone Fernandes de Mello, ela responde da seguinte forma: o meu requerimento foi do dia 30/10 e a resposta dela veio no dia 19/11. Em resposta ao requerimento feito pelo SAM, pelo vereador Marco Fonseca, protocolado em 6 de novembro, o município de Bitinga possui sim soro escorpiônico, que é de responsabilidade da Vigilância Epidemiológica do SAMS, como referência no atendimento da região centro-oeste da DRS-3 de Araraquara. No momento, possuímos um estoque de 11 ampolas do soro e na data de hoje, no caso 19/11, foi solicitado mais 10 ampolas para completar o estoque. Aproveito para esclarecer que a indicação de soro anti-escorpiônico é uma conduta médica, não sendo indicada a todos os casos de acidente por esse animal peçonhento. Então, fica aí um pouco mais claro para a população de Bitinga que realmente tem, já que existia aí uma grande preocupação do povo. Então, o SAMS está atento, a Vigilância Epidemiológica está atenta nesta questão também. É isso, uma boa semana a todos.
Com a palavra, vereador Zé Rocha.
Boa noite, presidente, demais vereadores e público presente que está acompanhando pela Rádio Bitinga. Eu quero só lamentar a morte do Walter, na qual eu tenho conhecimento há mais de 30 anos. sei da vida dele, uma pessoa de bem, uma pessoa que trabalha a vida inteira trabalhando em nossa cidade, prestando um bom serviço. Lamentável o que aconteceu, né? Eu tenho um histórico de vida, tenho, né, perdeu a esposa, tem um filho, mas algumas questões que às vezes não está a nós a entender quais os motivos, né? A intolerância, às vezes o momento, no momento da preocupação de você defender um algo, de repente, hoje nós estamos aí num tempo que nós estamos conversando aqui, de repente, num piscar de olho, nós não estamos mais por causa, infelizmente, da questão da violência que vem aumentando muito, tira um pai de família, tira uma pessoa que presta um bom serviço para o nosso município, tira uma tranquilidade, e assim, enfim. Eu lamento muito, porque eu tenho acompanhado e conheço ele há muitos anos, e eu lembro da situação que ele teve com a sua esposa, depois com outras questões, de novo, a gente agora... Infelizmente, veio aí uma fatalidade, com certeza chocou muito a nossa cidade. Mas nós temos que rogar a Deus aos familiares, pedir que as autoridades competentes que estejam atentas a esses casos. A gente sempre fala aí, tem uma questão que a gente sempre cobrama, tem uma questão de segurança, câmara de monitoramento nas entradas da cidade, isso nesse momento é muito importante. Inclusive, que está aí para vir para a nossa cidade. Até mesmo uma época, nós, aqui no início do nosso mandato, os 10 vereadores esteve procurando lá o secretário de segurança, pedindo mais reforço, pedindo mais segurança para o nosso município. E aí acaba acontecendo uma fatalidade dessa. Peço a Deus que abençoe todos os familiares. É um momento difícil, mas que não deixe a tristeza invadir e o ódio invadir o coração. Porque quando a gente deixa a tristeza invadir o ódio dentro das pessoas, começa a entrar dentro do nosso coração, perde-se o rumo, porque tem certeza que tem mais pessoas dependentes da família que precisa estar junto nesse momento, que os familiares estejam sempre juntos, atentos, e cobre da justiça algum resultado nesse sentido. É importante que vá até a justiça, que peça que faça sim a justiça. Ou de outro lado, eu vim aqui sábado, eu esteve por... Dois pontos, eu achei que uma questão do São Domingos, espero que o SAAI resolva essa situação, dependendo do que aconteceu ou deixou de acontecer. Eu não sei qual é o motivo, mas esperamos sim que eles possam solucionar o problema. Lá o São Domingos já está completamente já lotado de casas, estão ali, não precisa resolver essas questões urgentes. Estive num evento lá, fui questionado. E eu não sei quais as questões, mas que diz que vai estar tomando as providências que possa sim ser resolvido. Aí, eu acho que tem que resolver a questão. Se houve alguma improbidade, alguma questão que teve esse caso, depois vai lá e executa os responsáveis, e enfim, assim os moradores que estão lá, aí tem uma tranquilidade e continua seus afazeres. Outro ponto que eu achei extremamente questão foi quando eu fui levar um jovem. No sábado, agora, passei em frente da Praça João Abrão. Quando se fala em violência, se fala em algumas questões, como eu acabei citando, eu não sou aqui para julgar e condenar ninguém. Mas eu peço, eu vi a quantidade de adolescentes, de jovens, nessa passeódromo, e até chegar na Praça João Abrão, ter uma ventania. Cobrei do setor competente, questão da iluminação. A da fonte é outra questão, vai lá, resolva o que tem que se resolver, depois faça o que tem que se fazer. Eu acho que nós temos que zelar pelo nosso patrimônio. Mas um ponto que eu fiquei preocupado, além da falta de iluminação, disse que foi questão da tempestade que teve no final de semana, disse que passaram por hoje lá, não tá, tem alguns globos que você precisa trocar as lâmpadas sim, e fazer alguma revisão. Mas eu quero citar uma questão para um pai de família que está ouvindo hoje. Eu penso assim, vigia os seus jovens. A forma que eu vi o jovem naquele momento, naquela escuridão, que estava escuro mesmo, a forma que eles estavam se divertindo naquele espaço é preocupante. E não é só jovem de classe baixa, é de todos os níveis sociais. Entra o passeódromo e alguns pontos que eu andei observando, que eu fui levar o jovem. Eu só quero deixar assim bem claro que eu tenho uma preocupação, que eu adoro muito o jovem, sou pai de família. É dificilmente você tirar um jovem hoje, se ele tiver um problema de alcoolismo e problema de droga. Eu não estou aqui para julgar ninguém, nem condenar ninguém. Eu acho assim, que quem ouça, quem quiser ouvir, né? Aí, age quem quiser agir. Nós estamos aqui para orientar as famílias, se preocupar um pouquinho mais com seus jovens. Agora é férias de escola, é férias de faculdade, é férias de tudo. Então, ele tem o direito, sim, de passear, divertir com os amigos, tudo. Mas tomem cuidado e observe o que eles estão fazendo. Porque é uma questão, sim, que o município tem que tomar algumas providências, mas a família precisa, sim, se responsabilizar. A escola ensina, a família educa. Então, tome cuidado, porque as consequências no futuro podem se agravar muito. Então, é isso que eu peço, e que o poder público faça a sua parte também. Não estou isentando o poder público, mas a família precisava agir junto, senão nós não vamos dar conta mais. A extrema, sabe, de as pessoas não zelar pelos patrimônios, mas nem zelar por si próprio também. Eu acho que é importante os pais ficarem atentos aí. Obrigado, presidente, e uma boa noite a todos.
Convite da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, convidando para a confraternização de Natal, a realizar-se no dia 19 de dezembro de 2018, 19 horas no Pavilhão B, da exposição da Feira do Bordado. Grupos do Serviço de Convivência, Centro do Idoso, Escola Francisca Simões, Projeto Bateria de Lata. Chegada do Papai Noel, entrega de brinquedos, sorteio de vários brindes. Amanhã, dia 19 de dezembro, às 19 horas no pavilhão. Convoco os... Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos da sessão. Convoco os senhores edis para a próxima sessão legislativa ordinária, no dia 20/12/2018, às 17 horas, conforme requerimento aprovado por esta casa, requerimento dos senhores vereadores aprovado por esta casa, às 17 horas, e também a sessão especial de eleição da mesa diretora da Câmara, no mesmo dia, às 19 horas. Boa noite para todos.